Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com mais um do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas falamos sobre cacau e sobre chocolates, em especial aqueles chocolates que vêm direto da árvore até a barra de chocolate. Essa que é uma modalidade conhecida como Treat to Bar, e muitas vezes é feita pelos próprios cacauicultores, que conhecem ali, né, sua lavoura, que conhecem as suas plantas, e que tem esse desejo, né, de fazer um chocolate que sai direto da árvore até se transformar numa barra de chocolate. Ou aqueles chocolates, né, em que mestres chocolateiros, especialistas, vão atrás de amêndoas especiais, amêndoas selecionadas. E aí há uma outra modalidade que se chama Bean to Bar, que inclusive dá o nome aqui do nosso podcast. Ou seja, chocolate do grão à barra, chocolate especial. E é uma modalidade de chocolate que vem chamando muita atenção e que traz muitas perspectivas positivas para o setor de cacau em vários estados. O cacau está crescendo, né, em estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E ao longo dos podcasts vemos também, né, um potencial muito grande lá para o estado de Rondônia, e é para lá que vamos hoje conversar com o Agnaldo Silva, ele que é consultor do Sebrae lá de Rondônia. Agnaldo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade para estar aqui falando de cacau.
Bom, Agnaldo, o que a gente vê, né, conversando com o pessoal de Rondônia, é que o estado se mostra com um grande potencial para o cacau, né? E você, como consultor aí do Sebrae, que é uma instituição que olha também, né, para o empreendedorismo, como é que vocês olham, né, para esse ecossistema da cacauicultura em Rondônia?
Bom, o cacau, Rondônia tradicionalmente, né, já tem uma grande história, né, no cacau. Lá pelos idos dos anos 50, 60, né, quando a CEPLAC se instalou por lá, juntamente com o café foram as duas atividades que foram desenvolvendo, foram as bandeirantes, né, do estado. Tanto que tem três municípios que levam o nome de cacau, né? Cacoal, Cacaulândia e Teobroma. É o nome do município que é o nome científico do cacau, Teobroma. Então há uma ligação muito forte de Rondônia com a cultura do cacau. Rondônia chegou a produzir entre 20 e 40 mil toneladas por ano de cacau. Hoje produz pouco mais de 5 mil toneladas. Essa queda aconteceu muito por conta daquela praga vassoura de bruxa que atacou as plantas naquele período e que reduziram muito, desanimaram muito os produtores de cacau e os preços também, que acabaram não ajudando. Agora, de uns 5 anos para cá, o cacau vive um ciclo extremamente vigoroso de preços bons. O Brasil agora enxergando a sua potencialidade, né, em produzir cacau, tendo o Pará, Bahia, Espírito Santo e Rondônia, que se mantém na quarta posição como maior produtor de cacau, despertando com novos clones, novas variedades, aumentando a produtividade, porque a questão do cacau é muito a produtividade, né? Nós precisamos sair daquela médias abaixo de 100 arroba, de 100 quilos, para acima entre 500 até 1.500 quilos por hectare. E a gente sabe que tem propriedades que chegam até a produzir 4 mil quilos por hectare. Para se produzir cacau para o mercado commodity e também cacau de qualidade para as indústrias de chocolate e até seus próprios produtores, como você mencionou, estão produzindo, né, o seu próprio chocolate com suas marcas próprias.
Bom, e para a gente conhecer, né, o cacau de Rondônia e o chocolate, né, de Rondônia, eu vi aqui que recentemente, né, tem até um chocolate que saiu ali de Porto Velho, enfim. Como é que está esse mercado atualmente aí, né? Como é que estão as empresas de cacau e de chocolates no estado?
Então, não existem grandes empresas de chocolate. Existem pequenas agroindústrias, né? que chegam aí no número de 20 a 30 pequenas indústrias, né? Que geralmente são ou dos próprios produtores ou de produtores e produtoras que se especializaram apenas em fazer chocolate, nas mais diversas variedades de produtos, embalando com suas próprias marcas. O grande volume de produção do estado vai para as grandes moagreiras, né? Que têm as suas plantas localizadas no Espírito Santo, no Brasil. E com isso, o preço, né, que hoje está extremamente convidativo, está bombando, né? O preço do cacau nunca teve tão alto em função das crises nos principais países africanos. E quando a gente olha para os nossos concorrentes, né, a gente vê que o Brasil tem um potencial enorme para produzir cacau, chocolate. Há um déficit de produção mundial que favorece isso. Então, se você pegar o cenário hoje, em que o mercado ele é demandador, quando você vê que existe escassez do produto, isso no médio e no longo prazo, analisa as potencialidades que o Brasil tem de produção. Tem tecnologia, precisa de mais de organização de produtores nesse sentido, e precisa aumentar a sua produtividade. Eu acho que a qualidade ela vem nesse. Vem no vácuo da questão da produtividade, porque para você fazer produtividade, você tem que melhorar sua tecnologia e seu manejo. Quando você melhora sua tecnologia e seu manejo, automaticamente você melhora também a qualidade. E aí se especializar não só em fornecer cacau de qualidade para o mercado, como também ter um volume maior para as grandes moageiras. O preço hoje é bastante convidativo e que, de certa forma, incentiva investimentos. Não só dos próprios cacauicultores, mas também de produtores de outros produtos, principalmente na região amazônica. O cacau é uma planta nativa da Amazônia, né? E por ser uma planta nativa da Amazônia, ele pode servir como em sistema agroflorestal, ele pode servir como uma recomposição de reservas das propriedades. Então, existe inclusive uma resolução de lei no estado de Rondônia que permite até 40% do plantio de cacau em sistema agroflorestal para recomposição de áreas de reserva, áreas de matas ciliares. Isso faz com que estimula, né, manda o um sinal para produtores de grãos, mesmo de café, pecuaristas, que o cacau acaba sendo um bom produto para fazer recuperação de reservas e com isso você aumentar a produção. Não tem dúvida que isso vai ajudar bastante, está estimulando, e no caso específico de Rondônia, há um planejamento estratégico em andamento, né? Inclusive eu estou atuando nisso como SEBRAE, é um planejamento para os próximos 10 anos visando dobrar a produção de cacau do estado.
Eu quero aproveitar que você trouxe esse tema de produtividade e sustentabilidade, porque a gente vê que o cacau ele tem um potencial estratégico e sustentável, né? Ou na estratégia, essa retomada da produtividade e voltar o Brasil a ser um dos maiores produtores de cacau. E na parte da sustentabilidade, é exatamente essa parte que você comentou, né? O cacau ele se dá bem no meio da floresta. E eu acho que Rondônia, além de toda a capacidade que o estado possui, Rondônia pode ajudar e muito, assim como Pará, né, pode ajudar e muito essa questão estratégica sustentável, por estar nesse ambiente, né? De um lado tem ali a floresta amazônica, né, está em região amazônica, faz fronteira com Mato Grosso, né, Mato Grosso que muitas vezes acaba sendo colocado aí por diversas questões e algumas polêmicas. Enfim, que potencial estratégico e sustentável é esse de um estado e de uma cultura que está num ambiente, de um lado, com um baita estado, muito produtor de grãos, mas que muito visado também em questão de sustentabilidade, e do outro lado, a Amazônia, que aí também não adianta nem falar, né? Tem tantas questões ambientais que envolvem aí esse sistema. Qual que é a visão que vocês possuem, né, em estar no meio dessa história toda?
Essa é uma grande oportunidade. É lógico que a Amazônia ela tem aí uma mágica de nome, muito grande, de apelo muito forte com o consumidor, para o bem ou para o mal. O que nós temos é que aproveitar essa oportunidade e mostrar o que se tem de bom. Quando você estimula um plantio de cacau, quando você estimula o plantio de café, inclusive, né, nas regiões já antropizadas, já abertas, você tira a pressão do desmatamento. Então, isso ajuda na questão da sustentabilidade, porque você está utilizando essas culturas em áreas que já foram desmatadas e que já são antropizadas. Então, desse aspecto, eu acho que a Amazônia tem um ganho muito grande e favorável nesse sentido, porque quando você tem uma exploração econômica rentável, você acaba tirando a pressão de cima de desmatamento. A gente sabe que os grandes vilões de desmatamento é a pecuária, né? A pecuária, ela tem uma rentabilidade muito menor que café e cacau. Então, cabe aos órgãos parceiros, vamos dizer assim, do desenvolvimento de Rondônia, que aí nós colocamos o SEBRAE, o SENAR, a EMATER, as secretarias de governo do Estado, você tem a Embrapa, a CEPLAC, os órgãos de pesquisa, um conjunto de entidades que podem passar essa mensagem e podem levar isso tanto para os produtores quanto para investidores da própria região, para que, fazendo o manejo sustentável, nós conseguimos agregar valor com o nome Amazônia. E com as características, né, vamos falando de cacau propriamente dito, com as características de qualidade que já foram identificadas no cacau de Rondônia, através de concursos nacionais em que Rondônia ganhou em 2022, 2023, agora tem três finalistas em 10, no próximo concurso, que deve sair o resultado agora no final do mês, está mais do que comprovada a capacidade de qualidade, né, o potencial de qualidade do Estado. Então, com essa visão e dentro dessa projeção de oportunidades, é que o Estado está engajado. Hoje são, pra você ter uma ideia, são 12 instituições envolvidas, mais a entidade que gere os produtores, que é a Cacauron, né, a Associação dos Produtores, se tornam 12 grandes instituições públicas e privadas. Existe um planejamento para 10 anos e tem uma lei estadual que cria o Plano Estadual de Fomento à Qualidade e à Produção do Cacau de Rondônia. Uma lei que foi promulgada no mês de março desse ano. Então, baseado nessa lei, a ideia é que, com o planejamento estratégico, crie-se exatamente as ações necessárias para que Rondônia dobre a sua produção, exatamente com esses requisitos de sustentabilidade, para ter uma história por detrás disso tudo, um storytelling que conte a sua história de tradição, de cultura e de respeito ao meio ambiente. Então, nós estamos assim bastante animados com tudo que está acontecendo, com o envolvimento de várias instituições nesse planejamento e um engajamento dos produtores de forma fantástica. Há uma possibilidade de que a qualidade do cacau rondoniense ela venha a ser destacada cada vez mais. E eu até comentei a questão dos concursos, né, nacionais, que estão comprovando isso. Estão comprovando isso, chama a atenção do mercado, chama a atenção dos produtores de chocolate pelo Brasil todo, para ter um olhar diferente para a cacauicultura da Amazônia.
Bom, Aguinaldo, a gente vê, né, essa história acontecendo, mas nos grupos de cacauicultores, a gente sabe, né, eles estão tão preocupados com essa questão da produtividade, em ver esses manejos dando certo, acontecendo. E a outra questão é, tanto na parte da logística, a questão de preços, ainda mais esse ano, né, que a gente viu que o cacau subiu de preço, né, teve uma ascendência de valores internacionais muito expressiva. Só que aconteceu algo em Rondônia que me chamou a atenção, né? Nesse mesmo momento, né, uma determinada empresa de Rondônia decide fechar, né, o recebimento de cacau em Rondônia e acaba tendo esse recebimento apenas em outros estados, né? Aí vem a minha questão. Por um lado, temos, né, um estado cada vez mais expressivo, um estado que vai demandar cada vez mais essa questão da logística. Só que ao mesmo tempo vendo essa questão, né? Essa logística é um tanto quanto complicada aí para vocês. Como é que vocês colocam aí na balança, né, de orientação para os produtores que querem ver a coisa dar certo e ter essa infraestrutura necessária para o cacau seguir o seu caminho, né, nas vendas?
É, não tem dúvida que é, o fato da localização geográfica de Rondônia ser ter um pouco mais de distância, né, em relação aos grandes centros consumidores que eu falei, que é o Espírito Santo, por exemplo, que compra 90% do cacau de Rondônia, né, que são poucas moagiras existentes no país, são quatro ou cinco, e todas concentradas na região sudoeste. E a saída de uma ou de outra não significa nenhum tipo de prejuízo. É ruim. É bom que nós tivéssemos todas elas baseadas em Rondônia e comprando. Mas eu acredito que seja uma questão momentânea. A safra desse ano, do ano passado e desse ano, não são safras muito grandes, não é um volume muito grande o que produz. Para você ter uma ideia, o Pará produz 160 mil toneladas, né? E Rondônia 5 mil toneladas. É um volume pequeno, né? Que precisa crescer, precisa ganhar escala, e está no momento oportuno. Não vai deixar de ter comprador de cacau, principalmente a preços baixos, com a saída de uma ou outra empresa, no mercado que está bastante demandante, não vai ficar produtor sem vender cacau. E essa situação, ela nos parece que ela não vai ser solucionada no curto e no médio prazo, de fornecimento de matéria-prima cacau no mercado internacional, né, e no mercado nacional. O mercado nacional já é demandante, né, tanto é que às vezes importa cacau para suprir inclusive as necessidades internas. Então, no mercado demandante, não vai faltar produtor, não vai faltar comprador. É um produto extremamente de liquidez praticamente imediata. E a saída de uma empresa ou outra, às vezes, é uma decisão estratégica da empresa, até pela falta de escala, de movimento, de volume, né? Então, eu não vejo isso com preocupação, não. Eu vejo mais como um momento característico, pontual, mas que não vai trazer prejuízos para os produtores do estado. E questões logísticas, elas existem, né? A gente tem ali o gargalo do porto de Porto Velho, pelo Rio Madeira, que em tempos de seca acaba complicando, mas a gente tem uma rodovia que dá acesso ao sul do país, à região sudeste, por onde descem as mercadorias. Sobem dessas mercadorias que vão para aquela região. É mais distante? É mais distante. Mas eu diria hoje para você que logística não é a razão principal para uma decisão estratégica de estar ou não na região. Acho que é muito mais uma questão de escala.
Agora, para a gente entender um outro ponto, né, desses produtores. E aí, aqui a gente já aproveita, né, um pouco o nosso primo, né, o primo café, que é, né, são culturas que complementares, né, café e cacau, muitas vezes até questão produtiva, né, tem muita coisa similar entre essas duas culturas. E Rondônia está navegando, né, nesses dois mares que foram muito positivos esse ano. O café Robusta também, preços, né, nunca visto antes, preços internacionais muito bons. O cacau, né, também essa alta retomada de preços. Mas ao mesmo tempo a gente pensa, né, como é que o produtor rural conseguiu navegar nesses mares, por um lado tão bons em preços, por outro lado tão complicados em questões climáticas. E nem sempre tão acostumados com essas variações tão extremas, né? Como é que vocês lideram, né? Como vocês cuidaram dos produtores rurais aí de Rondônia nesses mares turbulentos que tivemos esse ano?
Na verdade, as turbulências elas aconteceram mais do ponto de vista climático, né? Como você mencionou, que tem a ver com os resultados da próxima safra. Se as chuvas forem regulares, a gente vai ter safras tanto de café como de cacau de forma regular. Mas em termos de preço, tanto o café, e aí eu digo os robustas, os canéfras e o cacau estão vivendo um momento único de preço. E isso que está estimulando, inclusive, e motivando produtores a investirem, a procurar tecnologia, qualidade, para poder aumentar as suas produções. Então, Eu vejo que algumas produtos como soja, grãos, tiveram e estão tendo problemas de preço, mas está sendo extremamente favorável para essas duas produtos café e cacau. E ambas, né, produzidas em Rondônia, né, robusto amazônico de Rondônia, de certa forma, está bombando, né, está havendo um crescimento de lavouras bastante intenso, os preços quase atingindo os mesmos valores e até ultrapassando, às vezes, o arábica, que é um fator histórico que a gente nunca viveu, dessa magnitude, né, do canéfora, um robusta, um conilon, tem o mesmo preço de um arábica, mas muito por conta da qualidade, que melhorou muito, né, e aí melhorando muito e comprovando que são cafés que têm condição de qualidade, ele tem mercado. E com o cacau não é diferente, né? O que eu mencionei e falo de novo, né? Os concursos comprovaram que existe potencial de qualidade ali naquele ambiente. Então, se tem potencial de qualidade, é só o produtor melhorar o seu manejo que ele vai conseguir melhorar a qualidade e automaticamente é um ganha-ganha. Se você vai melhorar a qualidade, você melhora a produtividade. Se você vai melhorar a produtividade, você melhora a qualidade. Então, é uma possibilidade muito boa nesse momento e que é evidente, não vai ser para sempre. O mercado, todos os produtos têm momentos bons e momentos ruins, mas agora é a hora de realmente buscar tecnologia, produtividade, para depois, em momentos que os preços caírem, terem capacidade financeira para aguentar e ganhar tanto na qualidade quanto na produtividade, né? Então, essa relação hoje está bastante interessante não vejo que foi um ano ruim, não. Eu acredito que 2024 foi um ano marcante para as duas, para esses dois produtos, que são os produtos, vamos dizer, são produtos.
Muito bem, pessoal. Vale sempre lembrar, né? Eu, por acaso, tenho a oportunidade de acompanhar nessas questões de Rondônia, tanto para o café quanto para o cacau. Já experimentei vários canéforas rondonienses, que, ó, maravilha. Tive algumas amostras de chocolate também lá de Rondônia. Então, assim, perspectivas muito, muito bacanas, assim, né? Para quem tiver a curiosidade de conhecer e experimentar. A gente abre uma oportunidade aqui para vocês então conhecerem, irem atrás aí do Sebrae Rondônia. E aqui já fica, né, para a gente finalizar o nosso podcast, Aguinaldo. Você deixar aqui para o pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse universo dos cafés de Rondônia, né, o cacau de Rondônia ou o empreendedorismo de Rondônia, fica à vontade para fazer esse convite para o pessoal que nos acompanha.
Ah, perfeito, obrigado pela oportunidade. Mas até então, Rondônia era um estado praticamente residual, tanto no cacau quanto no café, né? Até 5, 6 anos atrás, um estado que tinha uma produtividade de 16 sacas por hectare no café e abaixo de 300 quilos por hectare no cacau. E em 5 anos conseguiu fazer praticamente um milagre, né? Um milagre meio parecido com o do Vietnã, quando surgiu como um grande produtor de café e que, de repente, conseguiu obter o posto de segundo maior produtor de café no mundo. E não tem sido diferente com Rondônia, né? Os clones novos, os manejos que foram adotados e o envolvimento das instituições parceiras, né? Eu vejo uma coisa em Rondônia, percorrendo o Brasil todo, a gente percebe que o Rondônia é um estado diferente do ponto de vista de engajamento de instituições públicas e privadas no apoio a essas duas culturas. E isso estimula, né? Houve a criação da indicação geográfica do café em 2022, em 2023 a indicação geográfica do cacau. Então, tudo isso são estímulos que foram sendo incrementados pelas diversas instituições, e aí o Sebrae é um grande indutor desse processo todo. E que eu convido aqueles que são interessados a conhecerem a cafeicultura. O ponto do café é Cacoal, tem uma associação chamada Caferon, que fica baseada em Cacoal, e que tem o seu presidente, o Juan Travaim, como um dos grandes produtores e que tem uma hospitalidade enorme para poder receber as pessoas por lá. E no Cacau, nós temos em Jaru o Estevam, que é o presidente da Cacauron, associação de lá. Tem o seu Deuclides, que tem uma propriedade excelente para fazer visitação, é proprietário do chocolate Tingo também, né? Tem uma pequena agroindústria nesse sentido, e que são possibilidades de visitação muito interessantes. Então, se quiserem investir, se quiserem conhecer um pouquinho mais, procurem não só essas duas entidades, como o Sebrae Rondônia também, para ajudar a dar informações mais detalhadas a respeito dessas duas culturas no estado.
Muito bem, fica aí a dica do Agnaldo, lá do Sebrae de Rondônia. Vamos conhecer, né, essa agricultura cada vez mais pujante de Rondônia, que a gente tem muito carinho para esse pessoal, que nos abraça. Então, Agnaldo, muito obrigado pela sua presença. Sempre bem-vindo aqui. Sempre que Sebrae precisar, conta com a gente aqui.
Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez a vocês, Notícias Agrícolas aí. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, e você que nos acompanhou nessa entrevista, vale lembrar, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você recebe as notificações, né, de todos os vídeos que entram aqui no nosso canal e assiste em primeira mão, né? Tem as informações em loco, assim, na hora que elas acontecem. E quando você deixa o joinha, você nos ajuda a chegar cada vez mais pessoas, né? Assim, os algoritmos das redes sociais entendem que o nosso projeto, né, que as nossas informações são valiosas e a gente chega cada vez mais longe. A gente depende de nossos seguidores, né, de nossos inscritos, essa participação para que chegue cada vez mais longe o nosso podcast e o nosso canal oficial de Notícias Agrícolas. Temos também uma playlist extensa de podcasts relacionados a cacau, a café e outros podcasts aqui da nossa casa. Então, veja, reveja, escute, reescute, para que você, né, fique atento a essas histórias relacionadas a esses universos do chocolate, do cacau, do café e do agronegócio em geral. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.